Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2021. Ótimo começo de semana para você. Obrigada por me fazer companhia em mais uma edição do programa Bem Viver, que é produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e sigo por aqui pela próxima uma hora com muita informação sobre saúde, com destaque para a pandemia, mas também falando de meio ambiente, cultura e alimentação saudável. Estamos no ar todos os dias às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E se você está em outras regiões do país, saiba que a gente também está numa grande rede de rádios que nos transmitem em diferentes horários em vários municípios brasileiros. A rede é muito grande. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Você também escuta o Bem Viver pela internet, na Rádio Brasil de Fato, às 11 horas da manhã, no site radio.brasildefato.com.br. Não para por aí, não. Para quem é fã de podcast, estamos no Spotify e no Google Podcast para você ouvir o programa a hora que quiser. Vamos juntos, que está começando a edição desta segunda-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A pandemia tem forçado a gente a refletir sobre relações pessoais, de trabalho, com o meio ambiente e pensar em como vai ser essa nova normalidade no período pós-pandêmico. Apesar do momento ser de dor e de muita dificuldade, ações solidárias em todo o Brasil têm se destacado no enfrentamento à crise, ajudando principalmente populações mais pobres. No meio dessa situação, com muito otimismo, até a gente se pergunta, será que estamos construindo uma sociedade mais solidária? Só o tempo vai dizer, né? O que a gente sabe é que sim, essa sociedade mais justa, cooperativa, que produz com respeito ao meio ambiente, é possível e viável. E a gente tem esse exemplo aqui no Brasil. Ele vem do campo, da produção agroecológica, dos trabalhadores rurais sem terra, que têm colocado comida na mesa de brasileiros que já vivem em situação de fome. Para você ter uma ideia, as famílias sem terra no Brasil já disponibilizaram mais de 2.300 toneladas de alimentos desde a chegada do vírus. Nosso repórter Pedro Estropazolas conversou com alguns desses agricultores e agricultoras que estão à frente dessa rede de solidariedade tão bonita. São eles que permitem a gente acreditar na possibilidade de construir uma sociedade diferente da que a gente está vivendo hoje, que seja mais justa e melhor para todo mundo. A gente confere agora.
A solidariedade sempre foi um princípio do MST, mas neste período de pandemia ela ganha ainda mais espaço na vida das comunidades camponesas. No Paraná, as famílias sem terra chegaram no último sábado a 237 toneladas de alimentos doados. A quantidade expressiva de produtos para doação vem do cultivo realizado em 70 acampamentos e 369 assentamentos da Reforma Agrária Popular. Para a agricultora Helena Julataques, o sentimento é de satisfação.
Com satisfação, né? Que nós estamos ajudando o povo da cidade a comer e comida saudável, porque estamos... Sem um veneno, sem nada. Vai, às vezes vai uma verdura com os bichinhos, mas entra um bichinho, um veneno, aquele bichinho, ó, teve essas laranjas, essa a gente não pulverizou, a gente tentou um óleo de mim, tentou coisas alternativas, mas tanto que ele produziu, mas o bichinho ia lá, furava e não deu para aproveitar, caiu, forrou.
No acampamento Emiliano Zapata, em Ponta Grossa, as famílias que alimentam a população paranaense se fortaleceram a partir da criação de uma cooperativa voltada para a produção agroecológica. Hoje se preparam para ganhar ainda mais estrutura, já que caminham para serem assentadas. Quem explica é Marcelo Bichimaro, dirigente da Cooperas, a cooperativa local.
Aqui, de nós ter sempre pautado essa questão da agroecologia, né, porque nós sempre defendemos a alimentação saudável, né, um dos princípios básicos. E outra questão é nós entender que dentro de tudo esse pacote convencional, o que vem, que aconteceu da nossa realidade é a destruição, né, do planeta, que vem cada dia aumentando o desequilíbrio, descontrole desenfreado de falta de chuva. Então, tipo, tudo ele envolve, né? Que a agroecologia, nós defendemos ele como alternativa para nós fazer enfrentamento desse modelo.
A partir da criação da Cooperas, as famílias passaram a entregar alimentos para escolas da região por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para Marcelo Bichimaro, a manutenção de programas institucionais que passam por desmontes no governo de Jair Bolsonaro são fundamentais para a sobrevivência da agricultura familiar.
Esses programas, eles têm sido uma ferramenta importantíssima para fazer com que a gente resista no campo, né? E que a gente tenha uma função social também. Porque ainda não conseguimos ter uma aprendizado para nós lidar com outros mercados. Ainda não conseguimos. Porque a agricultura familiar, ela não tem capital de giro sobrando para se manter. Então, o mercado institucional, ele dá a garantia. Porque o produtor produz, ele tem a garantia de que realmente ele vai vender aquilo ali.
Já no acampamento Maria Rosa do Contestado, a opção pela agroecologia acompanha a rotina da comunidade desde sua criação, em 2015. No local, as 150 famílias transformaram uma área pública usada ilegalmente para testes de fertilizantes e insumos para o agronegócio em lugar de moradia e cultivo sem veneno. A produção 100% orgânica é feita a partir de uma variedade de 57 tipos de sementes crioulas. O cultivo natural é motivo de orgulho para o agricultor Célio Meira, da direção estadual do MST no Paraná.
Aqui é rodeado de fazenda do agronegócio, e a gente aqui no meio deles está produzindo de forma alternativa, aí, uma pesquisa bem mais barata, né, e em parceria com o meio ambiente, com todos aí, sem agredir o meio ambiente.
Para Célio, a reforma agrária, além de um sonho para ele, é uma política pública eficiente para ajudar o país a combater a fome e amenizar muitos problemas sociais.
Então, assim, quando você cria um assentamento, quando se desenvolve alguma coisa assim nesse sentido, a sociedade urbana é beneficiária, né? Ganha com isso, né? A pessoa sem ocupação, ela começa a pensar e agir totalmente contrário à natureza, né? Que existe, né? Eu reafirmo, né? Garanto que a reforma agrária resolveria boa parte dos problemas sociais do país, né? A fome, o desemprego, a moradia, a educação.
O acampamento, mesmo com sua importância, é um dos 25 que hoje enfrentam o risco do despejo no estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Experiências sempre muito inspiradoras que vêm dos trabalhadores rurais sem terra. Fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento às agricultoras e aos agricultores que produzem comida saudável e alimentam a população. Enquanto a sociedade se organiza com ações concretas para enfrentar a pandemia, o poder público segue se omitindo de suas responsabilidades para o controle da Covid. Em todo o país, o que a gente tem visto são processos de afrouxamento no isolamento social por parte de prefeitos e governadores. Medidas que forçam a população que precisa trabalhar a voltar para as ruas no momento ainda crítico dessa crise de saúde pública sem nenhum precedente. Esse é o principal assunto do nosso boletim, a Covid-19 na semana. Na edição de hoje, a gente relembra o que a população pode fazer para se proteger no momento de abandono por parte dos governos. Vamos conferir agora esse bate-papo com o médico Aristóteles Cardona.
Olá para todo mundo que acompanha o boletim a Covid-19. Na semana, aqui no Brasil de Fato, a gente traz para você uma análise das principais informações sobre a pandemia nos últimos dias no Brasil, com a ajuda da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Já está conosco na linha o médico de família Aristóteles Cardona, que tem nos ajudado nessa missão semanalmente. E hoje a gente não pode fugir do tema isolamento, né, Ari? Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco novamente.
Eu que agradeço novamente, Nara, e estamos à disposição, né, a gente da rede, para contribuir e participar.
Ori, eu separei aqui duas frases de políticos que estão à frente de gestões municipais e estaduais, porque nessa semana a gente teve muita repercussão de processos de abertura e retomada de atividades, E essas frases resumem um pouco como as diversas instâncias de poder estão lidando com a questão. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, diz que a partir de agora a Covid-19 vai ser tratada como uma gripe, determinou a abertura total de atividades em Brasília já para agosto. E o prefeito de Itabuna, que é uma cidade no interior da Bahia, Fernando Gomes, diz que vai haver retomada das atividades, morra quem morrer. Em paralelo, Jair Bolsonaro, no governo federal, fez diversos vetos no projeto de lei sobre o uso de máscaras durante a pandemia. Entre os dispositivos que ele vetou está o uso desse acessório em igrejas, comércios e escolas. Não vai ser obrigado a usar máscara nesses ambientes, pelo menos não por lei federal. Como é que você encara, como é que você, como profissional da saúde, percebe essa movimentação política, Ari?
Nara, eu, escutando você falar as frases e trazer essa síntese no final, eu só consigo pensar que a sensação é que a gente encaminha numa sala escura com várias armadilhas dentro dessa sala e que a qualquer momento a gente vai ser pego por alguma ou algumas delas, né? É impressionante, assim. A gente viu e acompanhou, naquele primeiro momento da pandemia no Brasil, a postura de muitos governadores e muitas prefeituras, né? Mesmo entrando em choque com o governo federal, ficou muito claro, por exemplo, quando o consórcio Nordeste, os governadores do Nordeste, compraram a briga, né? Fizeram aquele enfrentamento no início. Mas eu tenho a impressão que, ao longo do tempo, mesmo, você trouxe exemplos que são absurdos, mas mesmo bons governantes, bons prefeitos, boas prefeituras, foram cedendo. Eu acho que talvez a expressão seja essa, né? Ao longo do tempo, tamanha a pressão por parte de alguns setores da economia, notadamente o setor de serviços, né? Que parece responder muito por isso. Eu acompanhei muito aqui no sertão nordestino, carreatas do pessoal do comércio, dizendo que o comércio tinha que funcionar, que não podia ficar fechado. Eu tenho a impressão, viu, Nara, no final das contas, que a gente vai conhecendo e o mundo vai conhecendo mais um pouco mais sobre o vírus. A gente acha até que a gente comentou isso na semana passada, né? Já tem pesquisas que estão chegando e mostrando que quem morre mais, quem sofre mais, quem tem sofrido mais os impactos é a população mais pobre. É a população das periferias, é quem não consegue promover o isolamento da forma ideal em casa, porque mora com várias pessoas, compartilha às vezes o mesmo ambiente com outras famílias. Então a impressão é que essa frase que você traz do prefeito de Itabuna é bem sintomática disso, assim, né? Ah, vamos abrir, e morra quem morrer, porque no final das contas, Manaus, a gente até discutiu o exemplo de Manaus. Manaus hoje, acho que já passou dos 30% da população, já pegou a doença. Mas todo mundo lembra que Manaus foi a primeira cidade no país que gerou aquelas imagens daquelas covas, as imagens de cima, assim, né? Covas, várias covas um ao lado das outras. Então, talvez estejamos caminhando em Manaus para o que a gente chama da história da imunidade de rebanho, né? Que grande parte da população adoece. E aí fica até mais difícil para quem não adoeceu, mas tem ao redor várias pessoas que já adoeceram e que não têm mais os sintomas. Eu não sei se eu misturei muito agora, Nara, mas concluindo esse raciocínio, Manaus talvez seja um exemplo de uma cidade que está caminhando rápido para a tal da história da imunidade de rebanho, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, né, a custas de quantas milhares de vidas, né? Quem foi que morreu? Como é que está sendo o atendimento, a atenção à saúde da população?
E a gente precisa lembrar também, quando a gente fala nessa suposta imunidade de rebanho, que em outros lugares do mundo houve um retorno da doença, até na própria China. Novos infectados, novos focos, números grandes de infectados de uma hora para outra, depois de uma certa sensação de controle da doença. Ninguém sabe se a imunidade de rebanho opera realmente do jeito que a gente imagina que poderia operar. E, por exemplo, quando sair a vacina, existe inclusive a possibilidade de que a gente tenha que se imunizar anualmente. Bom, Ari, a gente tem sentido aqui no Brasil, de fato, e nos contatos com os nossos colegas, com os nossos familiares, com as pessoas que leem o site e que escutam a Rádio Brasil de Fato, a ação do poder público está gerando um pavor, um medo muito grande. perfeitamente natural. A gente fala muito do debate político, dos interesses econômicos, como essa percepção tem atrapalhado o combate à pandemia, mas eu queria propor um outro caminho aqui hoje no nosso boletim, que é tentar instruir a população nesse contexto em que muita gente não tem mais o que fazer, vai ter que voltar para a rua para trabalhar. Se o poder público decide reabrir uma cidade inteira, o trabalhador se sente muito desprotegido, até abandonado. Inclusive, eu queria me solidarizar com os nossos ouvintes, com quem está lendo o nosso boletim, porque a gente também tem esse sentimento, a gente também se sente desesperado, abandonado, essa percepção é geral. Então, a gente quer compartilhar um pouco com vocês aqui hoje o que a gente aprendeu nesses meses sobre proteção. Individualmente, nas nossas pequenas comunidades, como é que a gente pode se proteger, mesmo que a gente tenha que sair de casa? Os nossos ouvintes já estão acostumados com os barulhos domésticos da quarentena, né, Ari? Então, os cachorros latindo não é novidade para ninguém. Mas eu queria conversar um pouco com você, então, sobre essa proteção. Ari, você que é profissional da saúde, o que é que a gente pode falar para a população agora que a proteção do poder público parece cada vez mais distante? Dá para ir para a rua e tomar cuidado ainda assim?
Olha, Nara, é muito importante essa tua preocupação, essa preocupação trazida para esse momento, porque a gente já tem percebido isso, né? Com o passar do tempo, a gente sempre bate nessa tecla, inclusive, né? Há muitos trabalhadores e trabalhadoras precarizados, informais, que já têm necessitado sair de casa. E aí é muito importante, é fundamental que a gente observe isso também a partir de outras perspectivas, né? Óbvio que a gente continua orientando isso, né? Mas dentro de uma perspectiva de quando existe a possibilidade de ficar em casa, quando não tem e a gente vai continuar brigando, né, para que todo mundo possa ter essa situação, mas quando não tem, quando não é essa realidade, é meio que dobra a necessidade de a gente continuar e reforçar aqueles cuidados que a gente se acostumou, né? Já tem alguns meses que a gente repete e fala, mas é fundamental. Eu mesmo, quando eu percebo, apesar de ter me acostumado a usar máscara, mas tem hora que a pessoa fica cansada e quer tirar, e quer botar no queixo, né? Mas é o momento, e mesmo que a gente volte a tranquilizar, a gente tem dito, não sabemos quando as coisas vão ficar mais tranquilas, né? Mas mesmo que a gente, mais para frente, em algum momento, quando as coisas voltarem a ficar melhores, certos cuidados a gente vai precisar manter, né, que é a questão do uso de máscaras, provavelmente, né, o uso dessa, não somente usar máscara, mas usar a máscara de forma correta, a gente evitar sempre que possível. Ah, não, tem que sair de casa? Vai sair de casa. Mas quando puder evitar essa saída, quando for uma saída que não seja essencial, a gente ficar em casa, eu sei que é cansativo às vezes, eu sei que para muita gente não se sente nem fazendo bem para si, né, essa coisa de ficar em casa, mas é fundamental porque quando o poder público não parece estar preocupado com o adoecimento da população, a população precisa dobrar, redobrar esse esforço, né? E eu tenho, viu, Nara, para finalizar esse raciocínio, eu tenho para mim que grande parte da população tem consciência disso, né? Apesar de muita gente ter que sair para a rua, porque senão não tem o dinheiro para aquela semana dentro de casa. Mas eu percebo muita gente dizer assim, eu sei que se eu adoecer, sou eu que vou sofrer na fila para ir para a UTI, com dificuldade para sobreviver de verdade nesse processo. Então, eu reforço esses cuidados do uso de máscara, de ficar em casa sempre que puder. Se tiver que ir para locais que tem aglomeração, procurar aqueles horários menos frequentados, isso ajuda também, porque quanto maior a concentração de pessoas, maior a circulação potencial de vírus ali. Então, quanto menos pessoas, obviamente o risco cai também. Então, esses são cuidados que são essenciais. Todos eles junto da limpeza das mãos, da lavagem das mãos. Isso continua sendo importante. A gente fala muito do álcool em gel. Ele é importante e tem sua função, mas não tem nada melhor do que água e sabão. Água e sabão, sempre que tiver oportunidade, isso ajuda a conter e a se cuidar um pouco mais, Nara.
Então, a partir do momento em que a gente se sente desprotegido pelo governo, essa ação, essa postura, ela se faz ainda mais necessária, né? A gente tem visto desde o início da pandemia da Covid-19, muita gente espalhando solução mágica pela internet. Ah, toma um medicamento para lombriga, que ele vai te prevenir. Não vai te prevenir. O que vai prevenir é o cuidado. E já que esse cuidado não vem do poder público, vamos aqui tentar fazer o máximo que a gente pode para proteger a gente, as pessoas que estão à nossa volta e a nossa comunidade. Aí, acho que para finalizar, eu queria que a gente fizesse um comentário sobre um assunto que você já trouxe no início da nossa conversa e que é um assunto que eu acho que é muito importante que a gente cite. Essa semana saiu uma pesquisa a pedido do próprio Ministério da Saúde que confirmou que a população pobre do Brasil está mais sujeita à infecção. O dobro de risco a população pobre do Brasil sofre de contrair a Covid-19. Nesse sentido, o nosso apelo para o cuidado é ainda maior para as populações periféricas, para as populações que não têm condições de ficar em casa, né, Ari?
É isso, Nara. Eu fiquei pensando, você falando e eu pensando nesse exemplo, né? É muito comum essa cena, essa situação em que eu vejo aqui. Por exemplo, eu citei o exemplo do que eu vi aqui na minha cidade, mas a gente viu isso em vários lugares, né? Há carreatas dos donos de lojas, do comércio, pela reabertura do comércio. Né, carreatas, quando é pessoas que vão e voltam para suas lojas, para seus ambientes dentro dos seus carros, geralmente protegidos, tomando suas medidas próprias, mas quem trabalha naquela loja muitas vezes tem que ir de ônibus, volta de ônibus, de transportes públicos, onde se concentram várias pessoas, e isso joga lá para cima o risco. Então isso não é só uma experiência teórica, ah não, pode ser, não, isso é fato. A gente está vendo, como você fala, e não só vendo, a gente vê, os números mostram isso, de que é a população mais pobre que está mais suscetível, que está mais em risco com relação a isso. Então, já que essa é uma briga que a gente continua fazendo, né, para defender o que é importante para salvar vidas. Mas, enquanto isso, a gente sabe que esse lado também é muito poderoso, e aí retomo o mote do programa de hoje que você trouxe muito bem, né? A classe trabalhadora, a gente como trabalhador e como trabalhadora, temos que reforçar o máximo possível, redobrar os esforços para que a gente consiga segurar o crescimento dessa doença. Isso significa fazer com que a gente não adoeça, né? Se esforçar o máximo por isso, e por isso que essas medidas individuais, elas não resolvem, mas elas são fundamentais para os indivíduos da nossa sociedade.
O recado maior do nosso boletim de hoje é: não é porque o poder público está abrindo mão da proteção que você individualmente vai abrir mão. Então, quem puder, fique em casa. Quem não puder ficar em casa, saia com todos os cuidados, rigidez no cuidado. É o momento de ter rigidez no cuidado pessoal e no cuidado comunitário, porque a sensação de que nós estamos sozinhos e abandonados, ela não pode prevalecer em comunidade. Tudo bem, a gente sente isso porque a gente sente que os políticos não estão se importando com a nossa saúde. Mas a gente precisa, para reverter essa sensação, ter um cuidado comunitário. Então é o cuidado com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o filho. Ele precisa ser redobrado, porque mais do que nunca a percepção de que a gente agora conta com a gente mesmo, ela está reforçada, né? Então, Ari, muito obrigada por essa conversa. É uma conversa que a gente não queria ter. Nós não gostaríamos de ter que dar dicas, instruções para as pessoas saírem de casa. Nós gostaríamos que todos tivessem a oportunidade de ficar em casa, porque a Organização Mundial da Saúde insiste e está correta em insistir que o isolamento social é a medida mais efetiva contra a Covid, mas em um cenário em que isso fica cada vez mais impossibilitado, a gente precisa trazer para os nossos ouvintes e relembrar esses cuidados sempre. Então, Ari, muito obrigada, viu, pelas recomendações e por relembrar de todos esses cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia frente a esse cenário de pandemia.
Nara, mais uma vez eu que agradeço e até semana que vem, viu?
Até semana que vem, Ari, obrigada mais uma vez por conversar com a gente, por participar do Boletim a Covid-19 na semana, segunda-feira que vem tem mais. Pois é, pessoal, não custa lembrar e reforçar: quem puder tem que ficar em casa, quem não puder tem que tomar todos os cuidados de higiene, distanciamento, uso de máscara. Cada vez mais esses cuidados são necessários para que a gente possa conviver com as outras pessoas e trazer menos risco nessa convivência.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar. depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Quem nos atualiza sobre a situação da pandemia no país é a repórter Lu Sudré, direto da nossa redação em São Paulo. Lu, qual é o cenário passado esse final de semana?
Olha, Nara, neste domingo o Brasil chegou a 64.867 mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, nas últimas 24 horas foram 602 óbitos. Apenas de sábado para domingo foram registradas 26.051 novas contaminações. O número total de infectados é de 1.603.055 pessoas. O estado com mais casos é São Paulo, com 320.179 contágios confirmados e 16.078 mortes. E no sábado passado, o Ceará, que estava há semanas na terceira posição na lista de unidades da federação com mais casos de infecção, ultrapassou o Rio de Janeiro e agora ocupa o segundo lugar. São 121.464 casos e 6.441 mortes no estado nordestino. O Rio de Janeiro registra 121.292 diagnósticos positivos e 10.667 óbitos. E hoje se inicia aqui em São Paulo mais uma fase da flexibilização. O prefeito Bruno Covas assinou no sábado passado os protocolos para a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza na cidade, a partir desta segunda-feira, dia 6 de junho. Os serviços devem reabrir com 40% da capacidade, seguindo os protocolos de segurança, como triagens rápidas dos funcionários. A utilização de máscaras é obrigatória para os trabalhadores e também para os clientes. A distância entre as mesas deve ser de 2 metros e entre as pessoas de 1,5 metros. O consumo nas calçadas, muito comum nos bares, está proibido. Além da reabertura de novos setores, que até então estavam fechados, as atividades que já estavam liberadas terão ampliação de horário. Shoppings e comércios de rua, por exemplo, que podiam abrir por 4 horas, agora poderão funcionar por até 6 horas diárias. O mesmo acontece com escritórios, concessionárias e imobiliárias. E nesta segunda-feira, a Caixa também inicia o pagamento emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro. É possível acessar o dinheiro por meio de crédito na conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045,00, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Eu fico por aqui. Volto com você, Nara. Até amanhã.
Não é por falta de proposta que o governo não toma atitudes para reduzir os impactos e conter a crise do coronavírus no Brasil. A gente sabe que o que falta mesmo é vontade política e cuidado com o povo. Na sexta-feira passada, organizações ligadas à saúde apresentaram no Congresso Nacional um plano com 60 recomendações às autoridades políticas e sanitárias para serem tomadas no enfrentamento à pandemia. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Caroline Oliveira. A locução é de Igor Carvalho.
A Frente pela Vida, organização que reúne diversas entidades da área da saúde, lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19. A proposta foi apresentada na sexta-feira, dia 3, para parlamentares do Congresso Nacional por uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O plano traça cerca de 60 recomendações às autoridades políticas e às sanitárias. A principal delas é a criação das estratégias coordenadas entre todos os entes federativos. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou a importância do plano pela resposta que faz à omissão do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus.
É o destaque que é dado a essa orfandade, a essa omissão, a essa propositada atitude criminosa do governo federal, né? Essa distância, essa ausência do Brasil, do povo brasileiro e essa impossibilidade real de que este governo cuide, e isso lhe tira total legitimidade de continuar à frente desse país.
A deputada enfatizou que o plano traz todas as determinantes da saúde para a compreensão de transversalidade da crise. Ela também falou sobre o outro ponto abordado pelo plano, a necessidade de realçar o papel do Estado e das instituições públicas no combate à pandemia.
Não só de assistência, mas de pesquisa, de ciência, de inovação, num momento que a ciência é negada pelo governo, mas ela é absolutamente valorizada no mundo e aqui pela sociedade no seu papel de capacidade de produzir ciência, de produzir inovação, acompanhamento, planejamento, daqui a pouco a produção de vacinas e de insumos em saúde.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, celebrou a chegada da proposta. O parlamentar associa a ausência de um planejamento integral a nível nacional com a realidade observada no Rio de Janeiro, onde bares, restaurantes e lanchonetes apareceram lotados na quinta-feira, dia 2, após permissão do prefeito Marcelo Crivella para a reabertura.
E o fato é que hoje nós estamos vendo um verdadeiro salve-se quem puder, cada um por si, governadores, prefeitos, profissionais de saúde, para enfrentar esse problema tão dramático.
Nesse cenário, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualmente deputado federal pelo PT de São Paulo, afirma que o lançamento do plano gera um novo fato político, fundamental para enfrentar o debate. Para ele, o plano permite uma estratégia combinada entre diversas frentes da sociedade e do Estado. Uma dessas frentes é a Atenção Primária à Saúde, a APS, do SUS, da qual a saúde da família faz parte. É pela APS que toda a população é, de alguma maneira, impactada pelo sistema público de saúde, seja por meio de campanhas de vacinação, do Programa Nacional de Sangue ou de ações da Vigilância Sanitária. O plano foi elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Sociedade Brasileira de Bioética, Associação Rede Unida e Conselho Nacional de Saúde. Todas são entidades que compõem a coordenação da Frente pela Vida. Além delas, mais 5 organizações colaboraram com a proposta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Igor Carvalho.
E a gente sabe, como já comentamos na entrevista de hoje com o Aristóteles Cardona, no boletim A Covid-19 na Semana, a população mais pobre é, sem dúvida, a mais afetada pelos efeitos da pandemia. Os números também mostram que, apesar de os governos falarem em estabilização de casos, essa não é a realidade nas periferias. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um estudo que envolve instituições como a Universidade de São Paulo e o Ibope aponta que o índice de infecção por coronavírus é quase 2 vezes maior do que nos bairros mais ricos da capital. Quem traz mais informações é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
O governo diz que capital paulista atingiu o platô, mas o estudo lembra que a cidade tem 2 epidemias de coronavírus, a dos pobres e a dos ricos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o número de óbitos por Covid-19 na capital paulista ainda é alto, mas tem parado de subir. A cada semana, cerca de 700 pessoas morrem em função da doença na cidade de São Paulo. Essa média tem se mantido nas últimas 6 semanas. Mas enquanto o governo fala em estabilização, um estudo mostra que nos bairros mais pobres, o índice de infecção por coronavírus é de 16%, enquanto nos bairros mais ricos, o número é 2,5 vezes menor, 6,5%. Na média, pouco mais de 11% da população adulta na cidade de São Paulo está infectada, o que dá quase 958 mil pessoas. A desigualdade também é visível pela cor da pele e escolaridade. O número de pessoas que testou positivo para o coronavírus é 4,5 vezes maior entre os que não completaram o ensino fundamental do que entre as pessoas que têm curso superior, quase 23% contra 5%. Pessoas que se autodeclaram pretas também têm 2,5 vezes mais chances de estar infectada do que uma pessoa que se declara branca. O estudo faz parte de um inquérito soroepidemiológico que está sendo desenvolvido por pesquisadores da USP, Ibope, Grupo Fleury, Instituto Semeia e o projeto Todos pela Saúde. Para o coordenador da pesquisa, Celso Granato, são 2 epidemias diferentes.
É realmente como se a gente tivesse 2 epidemias correndo ao mesmo tempo por uma série de razões, e que é uma coisa um pouco triste, né? A gente vê a periferia da cidade tão mais penalizada como a gente está vendo.
Para a professora da Faculdade de Medicina da USP, Beatriz Tess, a desigualdade já era esperada, mas o resultado mede o tamanho do abismo que separa as pessoas.
Que a questão da desigualdade social ela de certa forma era esperada, mas eu acho que a pesquisa, ao mostrar esses dados, ela traz uma coisa muito importante, que é a magnitude dessa diferença.
Para fazer a pesquisa, foram feitos testes em 1.183 pessoas escolhidas por amostragem em 115 setores censitários da capital paulista. Em cada setor, foram sorteadas 12 residências e foram feitos exames em todos os moradores da casa. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 24 de junho. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Mesmo diante desse cenário, o governo de São Paulo anunciou na sexta-feira passada, dia 3, a antecipação da autorização de reabertura de teatros, cinemas, salas de espetáculo, academias e a realização de eventos culturais para regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilização gradual da quarentena no estado. Serão permitidos eventos públicos com pessoas sentadas. A previsão é de que a reabertura ocorra na capital paulista no dia 27 de julho, muito pouco tempo, quando o município vai apresentar estabilidade de 4 semanas na fase amarela, caso continue apresentando os resultados atuais. As entidades dos setores econômicos de eventos e atividades culturais, como, por exemplo, cinemas e teatros, ainda terão que elaborar o próprio protocolo de funcionamento e vão ter que apresentar o documento aprovado pela Vigilância Sanitária. É claro que, com a possível abertura desses estabelecimentos, é o trabalhador que terá mais uma vez que sair de casa e se expor ao risco de contaminação. Na Paraíba também tem governo retomando atividades na maior cidade do estado. Na capital João Pessoa, o transporte público voltou a funcionar hoje, mas ainda com redução no número de ônibus nas ruas. A repórter Heloísa Souza traz mais detalhes direto da Paraíba.
Oi, Nara! É isso mesmo. Os ônibus retomam a circulação por aqui com 60% da frota e horários reduzidos. Eles vão circular apenas de segunda a sábado, das 6 horas da manhã às 7 horas da noite. O serviço não estará disponível nos domingos e feriados. São 250 ônibus que irão funcionar com 45% da lotação máxima de passageiros. A frota foi dividida em 40 linhas. 11 delas terão a rota modificada para atender a demanda de linhas que não irão retornar neste primeiro momento. Nara, também foram determinadas medidas de prevenção à Covid para a retomada do serviço. O uso de máscara é obrigatório para operadores e usuários do transporte coletivo. Somente um passageiro pode ficar em pé por metro quadrado dentro do ônibus, evitando assim a superlotação. Dessa forma, os veículos podem circular com, no máximo, 62 pessoas, 50 sentadas e 12 em pé. E os usuários que estiverem em pé precisarão se posicionar conforme marcação feita nos veículos, obedecendo a distância padrão como medida preventiva ao contágio pelo coronavírus. E desde este último domingo, Nara, profissionais de saúde não têm mais linhas exclusivas para o transporte. Ao longo das próximas semanas, será divulgado se os ônibus aos domingos vão ser liberados para uso destes profissionais. Esta é a primeira fase de retomada gradual das atividades em João Pessoa. Segundo a Prefeitura, é esperada a volta da circulação de cerca de 80 mil passageiros nesta primeira fase, dos 180 mil total da cidade. Essa diminuição se dá porque estudantes estão sem aulas presenciais. Volto com você, Nara.
Heloísa, muito obrigada pelas informações. Até a próxima.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pausa agora na pandemia para falar de uma prática que não entrou em quarentena: o desmatamento da floresta amazônica. Nos últimos meses, infelizmente, a maioria das manchetes sobre o tema são preocupantes, e não é para menos. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, o país está batendo recordes na devastação desse bioma. Quem não lembra os áudios vazados do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? A ideia de passar a boiada reflete a questão do meio ambiente no Brasil. A Catarina Barbosa, nossa correspondente no Pará, procurou o Ministério Público Federal para saber o perfil de quem está destruindo a floresta amazônica e ameaçando os povos que vivem na região. Vamos conferir a reportagem.
O desmatamento na Amazônia aumentou exatamente 29,54% entre agosto de 2018 a julho de 2019, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas quem são as pessoas que devastam a floresta? Segundo a procuradora Ana Carolina Bragança, do Ministério Público Federal do Amazonas, há uma mecânica muito bem estabelecida para devastar a floresta. A procuradora é integrante da Força-Tarefa Amazônia e explica que tudo começa com a extração ilegal da madeira, seguida da grilagem e depois da pecuária.
O que eu acho importante destacar é que existe uma, se não um perfil, um modus operandi que é mais ou menos assentado assim, no conhecimento a respeito do desmatamento. Então, o desmatamento normalmente ele se inicia com a exploração de madeiras de valor numa determinada área. Essa área pode inclusive ser uma unidade de conservação, ou uma terra indígena, ou uma terra pública não destinada mesmo. E após a retirada de toda a madeira de valor, é que vem, num segundo momento, o desmatamento a corte raso, normalmente visando a formação de pastos para a pecuária extensiva.
A Força-Tarefa Amazônia promove ações de combate ao desmatamento no Amazonas, Rondônia e no Pará, sendo que no Pará o foco é a mineração clandestina de ouro. Além do combate à criminalidade, o grupo também atua na promoção de direitos das comunidades tradicionais afetadas por ações ilegais. Ana Carolina Bragança explica que são dois momentos de exploração ilegal da floresta. O primeiro, em que atuam os madeireiros ilegais, e o segundo, em que agem os grileiros, que abrem caminho para a expansão da fronteira agropecuária.
Por exemplo, nessa nossa área-alvo que eu mencionei, é um padrão de desmatamento. Primeiro, corte seletivo, depois um desmatamento com abertura de áreas para pecuárias. E também há um desmatamento que é muito ligado a áreas produtivas que já existem.
Segundo a procuradora, os empresários envolvidos na exploração ilegal são majoritariamente brasileiros. Ana Carolina Bragança explica que os desmatadores conhecem as fragilidades da população e fazem uso dela para manter as atividades ilegais. Rômulo Batista, da campanha de Amazônia do Greenpeace, reforça a complexidade do problema. Na análise dele, a solução para a questão não é única.
A gente pode se espelhar no que aconteceu no passado. Entre 2004 e 2012, houve uma queda muito grande no desmatamento. O que foi que ocorreu de diferente nessa época? A gente teve a valorização do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o lançamento de projetos de detecção do desmatamento em tempo real, que era utilizado para fiscalização do IBAMA. A gente teve um aumento de operações também de inteligência, onde buscava não só o desmatador que estava ali na hora fazendo o desmatamento, mas também quem estava por trás e quem mandava fazer esse desmatamento. E a gente teve também a criação de unidades de conservação e terras indígenas, que são, e já foi comprovado isso pela ciência, a maneira mais efetiva de parar a fronteira do desmatamento.
Contudo, o ambientalista afirma que desde a posse de Bolsonaro, o que se vê é uma diminuição de repasse aos órgãos de fiscalização e controle, como o ICMBio e o IBAMA, além de uma clara desvalorização da ciência.
Que pessoas que estavam, por exemplo, em três terras indígenas destruindo garimpos ilegais dentro, foram exonerados de cargo de condenação dentro do órgão. E mais recentemente a gente viu uma tentativa declarada abertamente pelo ministro do Meio Ambiente de passar a boiada, de dar de baseada a desregulamentação ambiental no Brasil. Então, eu acho que o primeiro e mais importante, e a gente vê cada vez mais, é a mobilização popular em torno desse tema.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Vale lembrar aqui que muitos especialistas estão alertando que o ritmo de destruição ambiental no nosso planeta é uma das questões que devem ser levadas em conta quando temos os casos de pandemias mais recentes que envolvem animais silvestres. Esse tipo de agricultura que destrói florestas, por exemplo, não pode ser ignorado quando a aproximação entre humanos e animais silvestres pode trazer novas doenças para a população.
E diferentemente do que fazem os desmatadores, tem muita gente por esse Brasilzão desenvolvendo experiências que não agridem o meio ambiente, baseadas na agroecologia. Hoje a gente vai conhecer a história da Luzia Simões, que é pedreira e desde 2014 construiu cerca de 300 fogões agroecológicos no sertão de Pernambuco. Essa tecnologia está ajudando o meio ambiente, gerando renda para mulheres e evitando poluição de fumaça dentro das residências rurais. Luzia conta que começou a construir os fogões como uma brincadeira, mas tomou gosto e hoje é uma referência local no tema. Por outro lado, a habilidade em construir fogões agroecológicos encontra o desafio da superação do machismo. Quem conta essa história pra gente é o nosso repórter Daniel Lamir, direto de Pernambuco, no Momento Agroecológico de hoje.
Momento Agroecológico.
Luzia Simões é pedreira e compartilha força e saberes pela agroecologia. Ela assumiu a construção de fogões agroecológicos no sertão do Pajeú pernambucano. A tecnologia que está sendo feita e multiplicada entre mulheres da região colabora com o meio ambiente, gera renda e evita poluição nas residências. O fogão agroecológico aproveita melhor a queima da lenha, criando um sistema agregado por dois queimadores, forno e chaminé. A eficiência do fogão favorece a preservação da flora da Caatinga. De acordo com a Casa da Mulher do Nordeste, organização que realiza a iniciativa, a tecnologia possibilita a redução em 45% no uso da lenha e 71% do carvão. Pelas contas de Luzia Simões, que é também agricultora agroecológica no município pernambucano de Carnaíba, desde 2014 ela já construiu cerca de 300 fogões agroecológicos. Além de colocar a mão na massa, Luzia é responsável também por capacitar outras mulheres na multiplicação e apropriação da tecnologia, que está se espalhando por cidades do Pajeú pernambucano.
Eu comecei só aqui como se fosse uma brincadeira, né? Mas eu fui pegando gosto, eu gosto de trabalhar, gosto de ter essa profissão. E já trabalhei não só lá no meu município, mas eu posso dizer que eu já trabalhei em quase todo lugar, viu? Construindo fogão e cisternas também.
As cisternas em questão são as feitas de placas, que servem para captar e armazenar a água da chuva, tanto para o consumo humano quanto para a produção e criação de animais. Para se ter uma ideia da importância de cada uma dessas tecnologias em questão, o fogão agroecológico também evita uma possível contaminação dessa água captada pelas famílias através das cisternas de placas. Já para acender o fogão agroecológico, basta utilizar gravetos caídos nos quintais produtivos, ou seja, evita-se o desmatamento e reduz a jornada de trabalho das mulheres. Lucineide Marinho foi uma das agricultoras que conquistou um fogão agroecológico feito pela pedreira Luzia Simões. Lucineide mora na comunidade de Laje dos Gatos, no município de Afogados da Ingazeira.
É fácil de usar ele, você não precisa desmatar, você pode catar os gravetinhos, as lenhas mortas que você encontrar dentro, no seu quintal. Não precisa você estar comprando gás na cidade, que está um absurdo, né? A gente vê que o preço do gás está muito caro, muito alto. Então traz isso também, a questão da renda familiar, né? Melhora muito, né? Com pouca madeira, não faz fumaça, né? As comidas ficam uma delícia, porque ele é bem fácil de manusear e também de construir, né?
Os materiais utilizados para construir o fogão agroecológico são tijolos, areia, cimento, cola e saibro, além de uma chapa de duas bocas, forno de ferro fundido, chaminé de ferro galvanizado, arame liso, barras de ferro e tampas de ferro para as bocas da chapa. Luzia cita que fazer fogão agroecológico é fácil. Por outro lado, pelas palavras da pedreira, o complicado é desconstruir o machismo, mas ela segue firme também nesta missão.
Logo no começo era muito difícil, né? Por conta que aqui, eu acho que seja em todo lugar, há um grande preconceito com o trabalho da mulher. principalmente quando a mulher sai da sua residência, deixa sua família em casa e sai para trabalhar em outros municípios. Aí havia, né, uma grande rejeição por conta disso, é tanto que algumas das mulheres que na época fizeram as oficinas comigo não quiseram seguir a profissão por conta desse preconceito, né, que diminuiu bastante, mas até hoje ainda tem. Mas mesmo assim, eu continuo não ligo para esse preconceito desse pessoal. Eu continuo trabalhando e gosto de trabalhar. E gostaria também que outras mulheres também tivessem a mesma opinião que eu.
As atividades de construções e oficinas de fogões agroecológicos estão suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. As capacitações através da Casa da Mulher do Nordeste são feitas tanto com questões de construção e manuseio da tecnologia, como de temas como agroecologia e feminismo. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Uma das coisas boas de estar aqui com você no Bem Viver é conhecer histórias como a da Luzi e poder passar essas histórias para os nossos ouvintes. Infelizmente, o machismo é algo que ainda persiste na sociedade, precisa ser combatido para que as mulheres sejam de fato livres e possam ter iniciativas, trabalhar, se educar sem nenhum risco de violência, como acontece atualmente. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
A gente sempre deixa essa reta final do programa para falar de coisa boa, porque a gente merece, né? Cá entre nós, pouca coisa é melhor do que comida, né? Tem aquelas comidas que parecem um abraço, super aconchegantes, proporcionam conforto. Você já teve essa sensação? Tenho certeza que sim. Hoje a nutricionista Raíssa Faro vai ensinar pra gente uma dessas receitas. Nhoque de batata baroa ao molho pesto. Parece chique, né? Requintado, mas eu já adianto que é um prato muito simples de preparar. Pega o papel e a caneta para anotar os ingredientes e o modo de preparo.
Oi pessoal, tô aqui de novo. Meu nome é Raíssa, sou nutricionista e terapeuta de Ayurveda. E hoje eu trago uma dupla receita, bem quentinha e aconchegante, do jeito que a nossa alimentação deve ser no inverno. Então, a receita ela vai começar com a preparação de um nhoque de batata baroa, ou mandioquinha. Para isso, a gente vai precisar de 3 batatas baroa, médias, aproximadamente 300 gramas, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, meia xícara de farinha, que pode ser farinha de trigo ou farinha de arroz, e 1 pitada de sal. Primeiro, você vai lavar cada batata e vai cortar em pedaços grandes. Vai colocar as batatas para serem cozidas, cobertas de água e no fogo alto. Quando começar a ferver, vai diminuir o fogo e vai deixar cozinhar por 15 minutos até elas ficarem macias, mas elas ainda precisam ficar consistentes. Então você vai desligar o fogo e vai deixar as batatas escorrendo para sair esse excesso de água. Depois vai amassar as batatas ainda quente e adicionar sal. Depois vai adicionar a farinha aos poucos até que a massa fique consistente. Em uma bancada, você vai polvilhar um pouquinho da farinha para conseguir abrir a massa e não grudar. Vai dividir essa massa em alguns pedaços e vai modelar como se fosse uma minhoca. Não afina tanto, porque senão vai ficar muito cozido. Corte a massa modelada em pedaços de mais ou menos 1-2 dedos com o auxílio de uma faca. E aí, ao cortar, você vai transferir esses pedaços para um tabuleiro ou uma panela com um pouquinho de farinha, só para ela não grudar. Para cozinhar o nhoque, você vai precisar de uma panela com água e azeite. Coloca em fogo alto. Assim que a água ferver, você vai adicionar o sal. Depois, você vai colocar alguns pedaços dessa massa na água fervente. E assim que essa massa boiar, você vai retirar com uma espumadeira. Deixa escorrer um pouquinho da água e depois coloca esse nhoque já cozido em um refratário, em um pote, em uma panela, untado com um pouco de azeite. E aí você vai repetir o processo até essa massa crua acabar. Para o molho, a gente vai trazer uma receita de molho pesto. Então, você vai precisar de meio maço de manjericão, meio maço de alfavaca, um punhado de semente de nozes, uma pitada de sal, pitada de pimenta do reino, gotas de limão, 5 colheres de sopa de azeite. É muito fácil, você vai colocar todos os ingredientes no processador, exceto o azeite. Vai processar e acrescentar o azeite aos poucos até virar um molho. Não processa muito para não ficar homogêneo e deixar alguns pedacinhos de nozes para dar aquela crocância. Para finalizar o prato, mistura o molho com o nhoque quentinho e tá pronto. Agora algumas dicas. Você pode substituir a batata baroa por alguma outra raiz, inhame, mandioca, batata doce. E também pode substituir as nozes por alguma outra castanha, castanha de caju, por exemplo, ou semente de abóbora crua e sem casca. E a alfavaca também, se você não achar, se você não tiver, você também pode substituir por alguma outra folha, algum outro tempero, como a salsinha, por exemplo, que é muito mais comum. É isso, espero que vocês gostem. Tchau!
Eu vou aproveitar as batatas doces aqui do meu quintal, vou adaptar essa receita e preparar durante a semana. Se ficar bom, eu conto pra vocês, viu? As receitas da Raíssa, que você ouve aqui no Bem Viver, estão todas disponíveis no site do Brasil de Fato, do Rio de Janeiro, acompanhadas de informações nutricionais na coluna Prato Cheio, que ela mantém por lá. Você pode acessar no site brasildefatorj.com.br. Vamos fechar o programa de hoje com uma daquelas boas histórias do nosso colunista, Moza Benedito. Hoje ele traz um caso muito interessante de uma das andanças que ele fez pelo Rio Grande do Norte. Moza, foi o que você encontrou por lá?
Lá pelos anos 1980, fui fazer um trabalho no município de Touros, no Rio Grande do Norte, e conheci um povoado muito bom, chamado Carnaubinha. Não tinha ruas, só uma estradinha de terra, com casas simples, espalhadas entre coqueiros. Era uma comunidade de pescadores, com um povo simples e bom. Havia muitos e muitos coqueiros, e reparei que eles tinham marcas. Uns tinham um X feito com cal, outros tinham um círculo em volta do tronco, outros dois círculos, outros alguma letra desenhada com cal ou piche. Curioso, perguntei o que significava aquelas marcas. E me contaram que eram para identificar o dono de cada coqueiro. Quem plantava um coqueiro era dono dele. E então, quando começava a dar cocos, o dono era quem tinha direito de colher os frutos. Para não dar confusão, fazia essas marcas, pois cada um plantava onde quisesse e os donos eram misturados. Não havia donos das terras, elas eram da comunidade. Para fazer uma casa, o sujeito escolhia um lugar e construía sozinho ou em mutirão. Quem quisesse plantar arroz, feijão ou qualquer coisa, escolhia um lugar e plantava. Todo mundo respeitava. Mas estava acontecendo uma encrenca nessa época. O prefeito começou a comprar coqueiros. Todo mundo estranhava, achava até gozado. Como é que pode alguém querer comprar coqueiro? Era só plantar e vendia baratinho. Assim o prefeito comprou todos os coqueiros de uma área grande e depois cercou tudo, dizendo que era dele. Aí é que o povo percebeu a armadilha. O sujeito usurpou a terra. Um velho morador concluiu, o que ele comprou foi os coqueiros, não a terra. A terra não é de ninguém. A terra é do povo, é de Deus, é da nação. E eu me lembrei de uma conversa com uma amiga. A propriedade da terra começou quando alguém cercou um pedaço, falou que era dele e os outros acreditaram. E eles foram se apropriando de tudo. São poderosos, que contam com a ajuda dos governos. Vi na internet que Carnaubinha não é mais aquela. Virou uma vila como outra qualquer. Eu me lembrei disso porque agora o Senado aprovou a privatização da água no Brasil. No Chile, fizeram isso durante a ditadura de Pinochet e os efeitos estão massacrando o povo até hoje. Uma comunidade pode ser dona das terras, mas a água é dos capitalistas. Os moradores só podem se abastecer se pagarem. Assim, amigos, lá vai o Brasil indo pro brejo. Você, que mora na beira de um rio, logo não vai poder usar a água. Se não tiver dinheiro para pagar, vai morrer de sede na beira do rio.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, terça-feira, para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras em diferentes municípios em vários horários pelo país. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, lá de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marx, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã para mais uma edição do Bem Viver. Não vai faltar. Nós vamos estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.